À conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Algarve e falamos de um pai que gosta de fotografia. De a fotografia ser uma arte. Que viver de arte é difícil. Ir para o Algarve. De ter os barcos em frente à casa. De Vila Moura. Do troféu Alto Sueco. Da Vila Moura Sailing. Do troféu Princesa Sofia. Dos 49ers. Do GC32 em Lagos. Do Jesus Renedo e do Pedro Martínez. De um telefonema que mudou muita coisa. Da The Ocean Race. Da Sailing Energy. De ser tudo muito rápido e intenso. De um pôr do sol no Mindelo. De fotografar natação em águas abertas e do Ocean Man. De um prémio internacional. Da Madeira. Do Ricardo Pinto e do Carlo Borlenghi. E de andar com quilos às costas. O nosso convidado esta semana é o João Costa Ferreira, ou Osga, para os amigos. João Costa Ferreira, mais conhecido por Osga, bem-vindo à Conversa no Cais, o podcast do LX Sharing. João, é um prazer enorme estar aqui à conversa contigo e eu queria começar por saber como é que a fotografia entrou na tua vida.
Olá, Rodrigo. Prazer todo meu, em primeiro lugar. Muito obrigado pela oportunidade. E essa tua primeira pergunta é engraçada, porque nada tem a ver com vela nem com desporto, mas comecei... O meu pai sempre gostou muito de fotografia. Nunca trabalhou a nível profissional, mas era um hobby que ele sempre teve e tem. E eu, de certa forma, comecei a me interessar por isso.
Aliás, o teu pai é o banco de imagens da Foz, de muita coisa.
Sim, sim.
Aqueles momentos recordados a viver, lá vai ele ao baú das fotografias.
O baú é um grande banco de imagens, sim. Acho que a paixão veio um bocadinho por aí, por sempre ter contacto com câmaras e com fotografias e tudo mais que fazia parte do hobby. Foi um bocadinho por aí, até que chegou uma altura que achei que podia fazer disso profissão, ou pelo menos formação.
Mas diz-me uma coisa,
entretanto,
mas antes de chegarmos aí a essa virada de página, tu em miúdo alguma vez pensaste em ser, tu tens uma, és empresário também, e já lá vamos, mas quer dizer, em que a fotografia fosse uma parte grande da tua profissão?
Não, nunca na vida.
O que é que tu querias ser quando fosses miúdo?
Opa, eu andei ali pelas artes, andei pela... Uma altura que estava ali inclinado para as economias, mas não, rapidamente foi mais para as artes e muito rapidamente também para a fotografia.
Mas a arte, a fotografia é uma arte?
Sim, é uma arte. Sim, é uma arte.
É uma arte, de modo que a arte não estava errada. Às vezes, e muitas vezes, as pessoas esquecem-se disso, não é? Especialmente quando se apresenta um orçamento, não é? As pessoas esquecem-se que a fotografia é uma arte, não é? Quer dizer, porque aquela lógica, eu passo ali na Vorta ou no Pingo Doce, compro ali uma máquina fotográfica, disparo e está feito, não é? As pessoas... A arte da fotografia muitas vezes é esquecida, não é?
Sim, é esquecida e principalmente porque as vórtens da vida hoje em dia vendem, aliás, tudo que se vende hoje em dia faz fotografia, os telemóveis e essa evolução toda que houve tirou um bocadinho da arte à coisa. Portanto, hoje em dia é uma coisa completamente banal e vulgar. Toda a gente tira fotografias, acho que perdeu um bocadinho por aí, mas sim, é uma arte, continua a ser uma arte.
Mas também não te parece que essa, e tu chamaste de banalização, e eu muitas vezes, e ainda esta semana com uma fotografia de um sobrinho meu, estava a ver, não é? Quer dizer, essa banalização também permitiu às pessoas que quiserem ser sérias a percepção da diferença entre o banal e o que é trabalhado, e a arte, não é?
Sim, o problema aqui é que principalmente no nosso país, viver da arte é um bocado difícil, não é? Continua a ser, sempre foi e há de ser. Daí eu não considerar 100% arte o meu trabalho. É trabalho, é fotografia, sim, é uma arte, mas não considero que faça arte todos os dias.
Não, isso também, só o teu preço também caiu. Não, isso também é importante, né? Quer dizer, se uma pessoa pensar, pá, sei lá, que o Dalí ou o Miró tivessem pintado um quadro por dia, ou lá, o valor deles era muito mais baixo, era muito bem, não. Mas se entrando aqui, voltando atrás, portanto, tu crias num universo, és criado num universo em que a fotografia faz parte da. Acompanha-te a crescer. E qual é o momento em que tu assumes que a fotografia pode ser parte da tua vida profissional a sério?
Momento temporal. Sim, foi mais ou menos em 2000 e início de 2000, quando me decidi a tirar o curso, que rapidamente achei, pá, achei um piadão ao meio e àquele alvoroço todo, pá, equipamentos e câmaras e cenas. E acho que foi a partir daí que o gosto se tornou maior e me atirei de cabeça. Foi esse o início, nada a ver com o desporto na altura, nada a ver mesmo,
Nada,
mas
né?
não, andei ali muito para fotojornalismo, eventos, moda, andei para ali a vaguear lá para o outro, e muito mais tarde, quando já estava a pensar que estava arrumada, que tinha as câmaras arrumadas, e quando venho para o Algarve viver, é que sim, apareceu esta oportunidade. E aí sim a coisa tornou-se finalmente séria e com uma dedicação a 100%, principalmente na parte da vela, né?
Como é que tu aterras no Algarve? Porque tu és um portuense, um
Sim.
portista, só
Também.
bons predicados, né?
Também.
Aliás, tiramos sempre uma fotografia, sempre estamos juntos, encontramos
Sempre.
qualquer coisa que diga Porto,
Do
que
Porto, exato,
Porto,
exato,
lá tiro eu uma fotografia a ti, uma fotografia que não é arte, mas mando para o teu pai. Como é que se deu? Porque é que se deu essa saída do Porto e para baixo,
pá,
para o Algarve?
houve uma saturação muito grande da vida no Porto e da chuva e uma série de coisas. E na altura já conhecia a minha mulher, a Susana. Pá, e achei que estava na altura certa e pá, basicamente entreguei tudo, cheguei a casa ao senhorio, peguei no cão e arranquei para baixo e só depois é que
Caiu a
também uns
ficha.
tempos sim, caiu uma ficha e portanto vi que a coisa estava séria e tive que passar um bocadinho mais nas coisas e fazer a empresa cá em baixo e foi todo um processo que tive que fazer um desmame da Invicta e quase transpor tudo cá para baixo e começaram, foi começar do zero, mas quase,
Foi perto disso, né?
sim. Sim.
Porque há uma parte que as pessoas ou muitas pessoas não conhecem, né? Tu tens uma empresa que faz trabalhos gráficos e produção de gráfico e tudo isso, né?
Sim. Uma agência de publicidade. Sim, temos a parte toda de impressão, médio, grande formato, design.
Criação de marcas, conteúdos,
Sim,
tudo isso, quer
tudo,
dizer,
tudo, tudo. Sim, essa parte.
as pessoas é
À
importante
parte da
quando.
fotografia, que não há a parte da fotografia, está sempre presente nessas áreas todas,
É
mas sim, temos essa parte a funcionar bem.
engraçado, é a segunda vez que falamos de arte
Sim.
para alguém que achava que arte era outra coisa, não é? Porque todo esse universo criativo, não é? A criação é a arte pura, não é? Seja ela no que for, não é? Porque criar uma marca, um logotipo, ou fazer um quadro, é obviamente na devida escala e na devida proporção, mas é tudo arte, é tudo um processo de criar, e a arte é o processo da criação, não é? Oh, João, portanto, tu falaste que fugiste ao frio, tecnicamente, e à chuva. Vamos lá, passamos todos pelo mesmo problema. Eu também por razões profissionais e a vai de vida, porque o Porto é muito diferente. Eu saí muito cedo já, eu saí em 95, 96. O Porto 95, 96 é muito diferente de hoje,
Sim.
e na tua altura também ainda era muito diferente. E portanto, tu baseias-te em Vila Moura
Sim.
e começas a ter barquinhos à porta de casa.
Sim, não logo, mal vim para Vila Moura, mas passado poucos anos, sim, começo a ver esta parafernália e eventos e regatas, e foi o início, tanto no Vila Moura Sailing, que se calhar foi um bocadinho antes, eu já apanhei passado uns anos, mas sim, começou isto a aparecer e, opa,
Porque eu lembro-me no Mundial do Otimista, tu não existias ainda.
não.
Tu
Não, não
entras a
existia.
seguir.
Sim, eu entro mais ou menos em 2018 ou 2019
Exato.
que
Que
começou
nessa
muito
altura
grande, sim.
contratei o Matias, o Capizano, para ir abaixo. Exatamente, mas ainda não havia ninguém aí que fizesse, cobrisse esse ângulo. É verdade. E então, e depois, como é que essa rotina entra e como é que esse bom vício toma conta, não de toda a tua vida, mas de grande parte dela?
Grande parte dela, sim. Eu tinha tido uma experiência. Eu nunca fui atleta velejador, tive uma passagem pelo Sport Clube do Porto, em Leça. Pá, andei a brincar às lasers, basicamente. E foi o meu primeiro contacto com vela. Depois de já ter tirado o curso, tive uma primeira regata que fiz em 2004, penso eu. Que era um troféu Volvo CVA, uma coisa assim do género. É o que eu me recordo disso. Foi a minha
Era o
primeiro
troféu do
contacto.
sueco.
Sim, tenho ideia que era isso.
Era
Foi o meu
no
primeiro
CVA do
contacto com
troféu.
fotografia de vela. Entretanto passou e nunca mais. E nunca mais. Depois, quando venho cá para baixo e começo a trabalhar com o Vila Moura Sailing, que fizemos uma série de regatas inicialmente, pá, e eu achei que sim, que era aqui que eu poderia entrar e voltar novamente a fotografar, porque estava muito na altura na parte dos eventos, política, congresso e essa porcaria toda.
E há uma parte imobiliária também, não é? Tu nunca deixaste isso.
Sim, não, isso nunca deixei, ainda hoje, sim, temos não muitos clientes, mas alguns bons, a parte de decoração de interiores e arquitetura, e fotografia arquitetura, que
Terceira vez, não é?
sim, que isso continua,
Dessa
recordo
vez
que.
é fotografar arte. É arte em cima da arte. É a
Sim,
terceira vez.
acima da arte, sim.
Estavas
É
predestinado, não é? Quer dizer...
isso, sim.
Bom, ok, e então tu em Vila Moura começas a ter, portanto, acesso a competições cada
Sim,
vez maiores, não
competições
é? Com uma
maiores, cada
projeção.
vez maiores, pressão enorme e acompanhar, assim, cada vez mais de perto esses grandes eventos. Que eu nunca tinha estado em eventos grandes de vela. Entretanto, aparece ali uma oportunidade de espreitar mais qualquer coisa fora. Tive uma primeira ida a Palma de Maiorca, ao Troféu Princesa Sofia.
Que eu lembro-me que foste por tua conta e risco.
Sim, na altura, sim. Fui espreitar a ver
Pegaste no teu milheiro, partiste o porquinho e
foi.
foste ao
Foi
Princesa Sofia.
engraçado, foi. E lá está. E a partir daí, em continuidade aqui com Vila Moura, porque há mesmo muitos eventos aqui, a coisa foi crescendo e foi-se tornando cada vez mais séria e interessante.
Portanto, tu experimentaste variedíssimas ângulos e opções e desafios na fotografia. Houve algum momento em que tu cristalizasse e dissesse, epá, é isto, fotografia de vela, é mesmo isto. Há alguma fotografia, alguma regata, houve algum dia em que tu pá, baixaste a terra e disseste, é isto.
À espera desse dia ainda. Estou um bocado à espera desse dia. Houve vários dias que isso aconteceu de uma forma mais ligeira, mas sim, principalmente com uma regata, pá, eu acho que foi 49ers, que houve aqui embaixo, que eu nunca tinha tido contacto, com a classe. Sim, percebi que aquilo era uma máquina de fazer imagens ótimas e diferentes e espetaculares. e foi isso que me puxou mais, me prendeu mais a este desporto, sim.
João, entretanto, e é engraçado porque hoje em dia há muitas pessoas que acham que já me disseram várias vezes, ah, o teu amigo, vocês são amigos há muitos anos, vocês conhecem-se há muitos anos. E a verdade é que nós não nos conhecemos há muitos anos, nós
Não,
conhecemos
não, não.
se calhar há 3 anos, talvez
Pai,
seja
pai,
menos isso, não é?
sim.
E a história é engraçada porque um dia o Carlos Vaz liga-me e diz: epá, há aqui um gajo, um puto não, em Vila Moura a fotografar, que o gajo é um craque. E pergunta-me se eu conheço, eu não conheço. Epá, eu tinha visto umas coisas, Osga, foto, mas não fazia a mínima ideia quem era. E ele põe-me em contacto contigo e pergunta-me se eu às vezes, e diz-me se eu às vezes soubesse outras coisas que era giro, pá, tentar ver o que é que se podia fazer, como eu também estou ligado a alguns eventos e isso, o que é que podia acontecer. E então eu ligo-te. Não é? Um dia que não te conhecia nem um carro elétrico,
Exato.
de repente descubro que tu és filho do teu pai, e o teu pai
Exatamente.
é um pouco mais velho que eu, mas pá, conheço o teu pai sempre, e eu pergunto, desafio-te a ires a Lagos ver o GC32, não é? E aí é a primeira vez que estás com o Jesus Renedo, certo?
Sim, sim. Eu apresentei-me a ele em Palma, nessa tal primeira vez que fui ao professor Sofia. Apresentei-me a ele, ao grande Renedo, né? Sim, uma coisa enorme. E realmente, passado pouco tempo, tivesse contacto mais direto através de ti, a ele. E sim, fui a Lagos, e tive esse primeiro contacto com essa classe, com essa prova, que foi, pá, uma coisa fora do normal, né? Para mim, foi um.
Não, e tu tens uma similaridade muito grande com o Renedo. O Renedo costuma dizer que o trabalho dele é relativamente fácil porque ele vai à janela, vê os barcos lá ao fundo e segue. E tu também, aí, Vila
É
Moura,
um
tens
bocado
ele.
isso,
Vocês têm esse
não é
hábito.
a janela de casa, mas quase,
É porque Palma é mais anfiteatro.
sim. Exato.
Eles barcos a chegar, justamente os megabarcos a chegar e apanham-os logo ali. E há aqui um momento muito interessante. Tu vais a Lagos, conheces o Jesus. O Jesus disse-me: epá, este tipo é incrível, é super educado, um gajo impecável, pá, bem disposto, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Que engraçado, pá, que giro, pá, e fica. E eu não tenho dúvida que ficou ali marcaste-o pela positiva. E depois ele comenta que teve a fotografar em Vila Moura e volta para a Espanha, fala ao Pedro, que o Pedro Martínez a seguir vai a Vila Moura, que está lá um gajo português que é um craque que o Pedro tem que conhecer. E aí começa a tua relação com a Sailing Energy, relação ainda não profissional, de amizade, não é?
Sim, eu agora estou aqui um bocado perdido, não sei se foi antes de Lagos ou depois de Lagos, dos GCs, mas sim, esse contacto que eu tive com eles em Vila Moura foi muito interessante. E aí percebemos logo pá, que nos demos super bem e pá, que são pessoas fantásticas, tanto o Jesus como o Pedro. São pessoas fantásticas e ficamos com uma relação porreira entre nós. Que viabilizou depois mais tarde, eu acho que sim, foi isso que viabilizou mais tarde os GCs, através de tu falaste com ele, e a partir daí começamos a trabalhar juntos, sim.
E tu tiveste uma atitude absolutamente extraordinária, que foi que eu acho que marcou a tua relação com eles para sempre, que foi, pá, no ano passado, salvo erro, havia um treino de GCs e ali em Lagos, e era uma coisa, pá, não oficial, era uma coisa absolutamente simples, e eu desafiei-te se querias ir lá fazer os bonecos, nós precisávamos dos bonecos e não sei o que, só ali estranhos. E tu foste, mas deste um toque ao Jesus, porque era um cliente dele e de alguma forma não te querias, querias deixar claro o que ias lá fazer, quer dizer, que não lhe ias roubar trabalho. E ele até hoje fala nisso, quer dizer, como realmente de uma atitude rara num mundo que é cada vez mais canibalizado e todos a roubar uns aos outros. Tu és uma pessoa relativamente reservada, mas pá, super bem educado, és brincalhão, és normal, mas não sou muito bem educado, é muito... Este ponto sempre foi nuclear para ti, quer dizer, não entrar a tentar e roubar os clientes dos outros, respeitar o trabalho.
Sempre respeitei muito o lugar de cada um e é isso mesmo que tu dizes, pá, o respeito foi tanto e como nos entendemos tão bem, e mesmo que não estivéssemos dado bem de início, pá, é um cliente dele, e eu nunca faria por trás, ou tentaria, neste caso, roubar clientes, seja quem for, muito menos a eles dois. Eu penso que nessa altura foi o... Exatamente, isso foi um treino dos GCs em Lago. Sim,
que faz o Martinho. Que o Martinho, sim, nós precisávamos
exatamente, de exatamente, foi isso. Exatamente. E eu naturalmente, ou quase, faz parte, né, tinha tido obrigatoriamente de ligar e dizer, está aqui esta oportunidade, esta, isto vai acontecer, como é que queres fazer? Pá, posso fazer, não posso fazer, fazes tu... E sim, eu acho que isso é importante, faz parte da educação e do respeito que temos que ter pelos colegas e amigos da área. Acho que há trabalho para todos, não é preciso estar a passar por cima de ninguém, nem a roubar trabalho a ninguém. E acho que isso ajuda no futuro a que haja ainda mais, ou seja, a fortalecer uma relação, seja de amizade, seja profissional, seja o que for, não custa nada. Não é por uma regata ou uma prova de treinos que vai ficar rico.
Sim. E pode ficar muito mais pobre.
Essa abertura. Exatamente. E acho que é importante essa abertura e essa. Tá, abrir o jogo e falar com as pessoas. Não custa nada.
A tua relação com eles evoluiu muito e dos dias mais felizes da minha vida profissional recente foi quando tu um dia me telefonas e diz-me assim, pá, isto não é segredo, mas sabes o que é que acabou de acontecer? Pá, isto é segredo, pá, eu nem sei bem o que é que faço. E eles ligaram, o Jesus e o Pedro ligaram para ver se eu quero ir fotografar a Ocean Race.
Sim, foi um dia interessante.
Como é que isso foi e o que é que passou pela cabeça?
Não sei, até hoje acho que ainda não consigo perceber, mas foi, pá, foi assim. Não me lembro bem, quer dizer, lembro perfeitamente bem desse dia, mas foi interessante, porque nós temos, pá, todos nós temos objetivos de vida e profissionais e tudo mais. E eu, quando me meti nesta parte da minha vida de fotografar vela, como é lógico, tu rapidamente crias expectativas e objetivos de vida e certamente para todos nós, ou para as pessoas da área, há sempre provas de referência, né? E eu sempre tive uma prova de referência que é, por exemplo, Ocean Race. Sempre tive como um objetivo de vida profissional, e só que não contava que fosse já, né?
E em casa muito menos, de não teres nada preparado em casa.
Nada.
E a ser pai? Foste pai recentemente?
Sim.
Pai outra vez.
Pela segunda vez, no Bernardo nasceu no fim de dezembro.
A tua mulher a léguas, não
é? Nada, zero. Foi assim um dia, um agridoce, porque de certa forma foi um convite, pá, que eu fiquei doido, né? Fiquei histérico e depois tinha o outro lado, que era a minha vida normal acontecendo, né? Filhos, um filho para nascer, e como é que eu vou fazer, como é que eu vou gerir isto? Pá, posso dizer que não posso dizer que sim, como é que eu vou fazer isto? Mas sim, rapidamente, Susana é super amiga nessas coisas e ajudou-me a dizer que sim, e as coisas compuseram-se e eu consegui aceitar o trabalho, muito feliz e muito nervoso, mas acho que é normal, é uma responsabilidade muito grande trabalhar com eles, com este cliente, pá, e estou-lhes a dar uma ajuda, eles estão a confiar imenso em mim. E sim, está a correr bem.
O feedback que eu tenho deles não pode ser melhor. Aliás, o Jesus O Jesus, no podcast que eu gravei com ele, pronto, as pessoas ainda não sabem, mas eu vou fazer, já fiz um podcast sobre fotógrafos com o Ricardo Pinto, depois vou fazer com o Sailing Energy, já fiz com o Jesus, estou aqui a gravar com o João, e depois na próxima etapa da Ocean Race farei um com o Pedro. O Jesus cobriu-te de elogios pela forma como trabalhas, pela qualidade, pelo detalhe, e quando estive com vocês e com o Pedro em Cabo, contigo e com o Pedro em Cabo Verde, o Pedro só dizia: este tio és um craque, és um craque, és um craque. E é fantástico, porque muitas vezes não é fácil. Eles os dois são pessoas completamente diferentes, não é? Na forma de trabalhar, no after hours do Orco, Jesus quer ir dormir, o Pedro quer mais uma copita, mas tu conseguiste integrar numa equipa que funciona quase olhos fechados.
Sim, quase olhos fechados. É um workflow totalmente diferente do que eu estava habituado, mas é muito fácil de entrar, de fazer, ou seja, de entrar no esquema deles. É exatamente isso que tu dizes. Embora sejam muito exigentes os dois, são pessoas fantásticas e de muito fácil trato, e em termos de trabalho encaixamos uns nos outros na perfeição.
Conta-nos aqui uma coisa. Já há projetos teus com a Sailing Energy para além da Ocean Race, não é?
Sim, não sei. Eu gostava que isso acontecesse. Depende um bocado de mim, penso eu, porque clientes não nos falta, mas depende um bocado da minha prestação e do meu trabalho, garantir que depois que isto continue, não é? Logicamente.
João, tu fizeste neste momento, portanto, fizeste a largada de Alicante.
Alicante.
Fizeste a chegada e a partida de Cabo Verde. Cabo Verde. E fizeste a chegada e a largada de Cape Town.
Cape Town.
Quais foram as tuas maiores dificuldades? Portanto, tens um bom background. Não estavas muito ligado à vela oceânica, não é? É um mundo diferente, é um produto completamente diferente, não é? Qual foram as tuas maiores dificuldades e o que é que te deu mais gozo?
Maiores dificuldades? É tudo muito rápido.
Sim, não rondam outra vez a boia? Não há outra
nem há bandeirinhas pretas, nem há aqui nada disso. Não, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. A parte das chegadas e das saídas é muito intenso, aquela cena das famílias e as despedidas e... Pá, aquilo mexe com qualquer um, penso eu.
Então esta do Cabo foi particular, não é?
Epá, foi. É um, tu entras ali num vives mesmo aquilo como eles e como as famílias deles, e depois tu não te podes esquecer que tens a parte técnica e tens que estar aqui, tens que estar ali, tens que fazer. Pá, é muita responsabilidade e é muito stress. E é muito stress diariamente, mas é assim, faz parte.
Por outro lado, as pessoas são do mais acessível que existe.
Sim.
Não, quer dizer, e ser português, mais uma vez, é fácil, não é? Já fomos muitos mais portugueses na Volvo, hoje em dia no Ocean Race estão 3 ou 4, mas realmente ser português é fácil, não é? Nós temos uma relação boa com toda a gente. E isso penso que te ajudou. Qual foi a fotografia que te deu mais gozo fazer até agora? Vocês nunca assinam, elas são todas comuns. Não, na prova, elas são todas Sailing Energy e vocês...
Eu gostei muito da saída de Cabo Verde.
Aquele pôr do sol, aquela saída.
Aquele pôr do sol, aquela montanha, aquilo é uma coisa muito interessante. Sim, acho que para já a saída de Cabo Verde com o pôr do sol foi o auge.
Foi o pico disso.
Sim, para já.
João, há um outro lado ainda na fotografia, chamemos-lhe aquática, não náutica. Eu desafiei-te há 2 anos para vires à Madeira a fotografar águas abertas, natação de águas abertas. E isto as pessoas não sabem, mas o meu motivo foi: eu queria levar alguém fora da natação. Porque eu achei que alguém que fotografa mar e barcos está muito mais à vontade para fotografar detalhes de natação do que alguém que fotografa natação e isto é mar aberto. Obviamente aqui em piscina a coisa poderá ser diferente. E tu foste e no primeiro ano ganhaste um prémio internacional, que o Jesus também me disse que é um prémio super prestigiado, e esqueça de... A qualidade do teu trabalho fala por ti. Como é que foi este? Eu nunca te perguntei como é que foi este desafio de teres ido fotografar águas abertas e como é que viste isso?
Pá, foi muito interessante. Foi ótimo, porque é uma abordagem completamente diferente. Apesar de estás na água e estás a fotografar um desporto aquático, a abordagem é totalmente diferente. É diferente de teres barcos à tua frente e teres braços. Que em vez das pessoas, às vezes os braços, e aquilo de início fez-me assim um bocado de confusão, mas rapidamente a prova é muito longa. Portanto, são dois dias na água praticamente, e começas a ver tanta coisa a acontecer e deixas de ver que são só braços a mexer e começas a explorar uma série de perspectivas e imagens que possas vir a fazer. E esse foi interessante, porque esse prémio da Water Sports Photography Awards da Ocean Power, eu não estava nada a contar, e pronto, correu bem. Uma fotografia feita no Funchal com o drone, penso eu. Sim,
foi, estava ali, a contar,
foi muito engraçado, eu gostei muito.
Diz-me uma coisa, das coisas mais bonitas que aquela prova tem é realmente a ligação entre o elemento humano e a natureza, especialmente na prova de 30 km, que é brutal, não é? Como é que se consegue? O que é que tu fazes para conseguir, no fundo, enquadrar? Qual é o teu processo para enquadrar o elemento humano, às vezes em escarpas que têm centenas de metros e aquela natureza? Chama-me um bocadinho fora do Funchal, não é? Ali entre a Calheta e a Câmara de Lobos, não é? Ali, como é que é esse processo?
O processo é muito simples. Aquilo basicamente basta olhar-se, porque é uma beleza extrema e de tal forma que só tens mesmo que enquadrar as pessoas na paisagem, os atletas neste caso. Pá, a paisagem é inacreditável, a prova é incrível e é super dura, e da primeira vez eram menos atletas, agora da segunda vez foram mais um bocado, mas da primeira vez foram menos, e tu tens imenso tempo para explorar exatamente os ângulos todos, todas as escarpas, todos os cantinhos que a costa te vai dando. E acaba por ser, para parecer fácil fazer uma imagem,
mas não é.
Mas não é. Era isso que eu ia dizer, mas não é, porque depois ao fim do dia vais a ver e é tão difícil, e depois não se vai repetir. Portanto, é uma coisa.
Pois é, mais uma vez aquilo é a pessoa naquele momento.
É a pessoa naquele momento, naquele enquadramento, e acabou, não há cá.
E às vezes voltas, né? Com o sol a subir, a começar a nascer.
Sim.
E vou-te contar uma coisa em primeira mão, que ainda ninguém, e esta ainda ninguém sabe, porque nós só vamos abrir as inscrições para a semana. Nós este ano vamos fazer qualquer coisa diferente. Portanto, vamos fazer a prova dos 30 km. Só no sábado. Portanto, no sábado não vamos ter aquela correria de ir aos 30, aos 10 e aos 5, nada a fazer. Portanto, a prova dos 30 é toda no sábado, e as outras distâncias, os 10, os 5 e o quilómetro e meio e os miúdos, será no domingo. De modo que ainda vamos ter mais tempo, porque são muitas horas, não é? Que são 7, 8, 9, 10, 12 horas.
Não, é.
vamos ter muito mais tempo para nos focarmos realmente naquela prova que é uma prova de superação extraordinária e desde já fazes parte daquela tripulação e estaremos juntos mais uma vez na Madeira. João, para acabar, diz-me uma coisa, que regata é que tu ainda te falta, porque tu já fizeste muitas coisas, mas ainda és verdinho.
Muito mesmo. Assim. Muito mesmo.
Há alguma regata que tu gostasses particular, alguma competição, alguma prova que tu gostasses muito de fazer? Já cumpriste uma, não é? The Ocean Race, às vezes não é fácil, muitos poucos chegam lá. Há alguma que esteja aí a mexer contigo?
Sim, tenho umas poucas. Eu consigo, são poucas ainda. tenho aqui um saco cheio delas que gostava eventualmente de ter a oportunidade de fazer. Estamos a falar da America's Cup, estamos a falar dos Jogos Olímpicos, estamos a falar de Rolex.
Das Rolex.
Sim, é um bocado, acho que é o que toda a gente ambiciona, não é? E poucos chegam, mas um dia
mais vai chegar. Olha, duas questões para acabar. Tu tens heróis na fotografia, ou tens modelos, tens pessoas que tu admiras muito na fotografia aquática? Na de vela, além do Jesus e do Pedro, e não é por trabalhar com eles, é porque tens mesmo admiração por eles?
Tenho mesmo. Tenho grandes referências e tenho a sorte de ser amigo de alguma delas. Gosto muito do Ricardo Pinto, gosto muito do Carlo Berlenghi. Sim, principalmente conheci agora recentemente o Félix, sim, que é um fotógrafo fantástico. Trabalho também com o Ricardo Pinto
no seu GP, exatamente.
E sim, tenho essas grandes referências de grandes artistas, mais uma vez vamos à arte, e colegas de trabalho que são
conseguem
que fazem um trabalho inacreditável
e conseguem imortalizar o momento que está toda a gente, que está tanta gente a olhar, mas poucos veem, não é? Então o Carlo é uma divisão à parte.
É o Deus.
Eu costumo dizer que às vezes, ele fala com alguém divino e aparece um pássaro, um golfinho, uma coisa qualquer, uma nuvem, porque realmente ele tem essa coisa. Bom, João, a última questão que queria mesmo falar contigo é a violência e a dureza do teu trabalho, do vosso trabalho. As pessoas não têm noção, não é? Porque vêm sempre o lado bonito, a fotografia saiu, do que é um dia, não é? E do que é que isso representa em termos de carregar coisas, em termos físicos. Conta-nos mais ou menos como é que é um dia padrão teu na Ocean Race. Eu sei como é, mas queria que fosse tu a contar.
Essa parte é a parte pior.
já me deixaste a sobremesa para o fim.
Foi ao contrário. As malas, as peles, os pesos, é tudo mau, sabes? É tudo enorme, é tudo pesado, é tudo caro, é tudo. Tens que ter um cuidado extremo com tudo. Mas acho que é isso também que dá alguma piada ao trabalho, mas em termos de um dia, pá, é andares com quilos e quilos de equipamento às costas, e quando vais para o mar é tentar proteger ao máximo o equipamento para não haver estragos, e depois problemas que começam antes com alfândegas e aeroportos.
E estava para outro episódio.
Dá. Mas sim, é duro, é muito duro.
E o dia acaba já. É engraçado, não é? Porque uma pessoa vê o pessoal chega, não é? Ok, talvez o pessoal da fotografia não seja os primeiros a chegar, não tem que estar logo ali às 8, mas está ali 9:30. Mas entretanto, já o mundo acabou, já está tudo fechado e ainda há ali mais.
Estás a evitar.
ou mais, e neste caso vocês têm a Carmen a fazer a edição do que enviam, mas depois vocês, há umas, gostam de vocês de fazer esse, não é? Pôr o vosso cunho pessoal nessas imagens.
Sim, mas é interessante, nós estamos sempre divididos, como estamos sempre dois fotógrafos, fazemos sempre a divisão, um fica em terra, o outro vai no helicóptero, ou vice-versa. Um vai no barco, outro está no helicóptero, outro se troca, outro mais. E, entretanto, sim, ao fim do dia é aquela azáfama de chegar. Nós vamos enviando sempre imagens para a nossa Carmen durante o dia e depois é tal história, ao final do dia, chegar ao escritório para usar material, descarregar cartões, descarregar imagens, escolher editar e está feito. Mas isso é sempre mais tarde. Acaba sempre mais tarde.
Tu hoje em dia, só de imaginares esse trabalho sem a Carmen, era um drama. Lá, era impossível, não é? Impossível não é que se fez.
Impossível não é, faz-se, mas a exigência é tanta da parte do cliente em ter que, eles têm que ter as imagens tão
rapidamente.
Tão rapidamente que só é possível, mesmo assim, com uma equipa assim deste calibre, porque eles estão a receber imagens e estão a publicar as imagens live. Acho que
funciona. Olha, e com esta sobremesa azeda, chegamos ao fim. Olha, João, foi um prazer enorme falar contigo. E,
muito obrigado.
E certamente será a primeira de muitas vezes, porque vais rapidamente acrescentar muitos episódios a estas tuas aventuras. E olha, se não nos vimos antes, até um dia destes, bom trabalho no Brasil e ficamos a aguardar as vossas fotografias. João, um abraço.
Um abraço, Fernando Curico. Obrigado, um abraço. Até já.
E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.